Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de maio de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais, através da nossa querida Raíssa. Desejo uma boa tarde a todos, aos nobres pares, desembargador Sérgio Fernando de Martins, que hoje nos dá o prazer da sua participação, em razão da ausência justificada do desembargador Julizar, o juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tano, juíza Monique Machioli Leite, juiz Alexandre Branco Pucci, juiz Alexandre Mansur Saad e ao nosso procurador regional eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, aos nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham neste momento. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovado. Julgamentos. Primeiro processo, aliás, aqui são conexos dois processos dos recursos eleitorais, 0600-248-65-2020 e 0600-249-50-2020. Origem de Cacilândia, terceira zona eleitoral, recorrente em ambos os processos do Ministério Público Eleitoral, recorrido Jair Boni Cogo e outros. É relatoria do juiz Alexandre Branco Pucci. A continuação do julgamento foi designada para esta data em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Wagner Mansur Saad, após o voto do relator que, acolhendo o parecer ministerial, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. Os
Senhor presidente.
Julizar Barbosa Trindade, primeiro, segundo vogal, antecipou seu voto acompanhando o relator. Os demais aguardam. Eu passo a palavra à sua excelência, juiz Wagner Mansur Saad.
Senhor presidente, só pela ordem, sem
Sim.
querer
Como não?
atrapalhar a continuidade de julgamento, mas eu fiquei devendo uma explicação para o Dr. Wagner na última sessão, no ponto que interessa quanto à ocorrência de abuso de poder político, e faço menção à concessão de aumento à Bolsa Estudante, que essa era a indagação do Dr. Wagner, o aumento de R$ 10, e eu fiquei devendo o número de estudantes beneficiados com essa bolsa e, portanto, com esse aumento. E dei uma olhada no processo, e me certifiquei do número exato, são 180 estudantes beneficiados com o aumento da bolsa. Então, era isso que eu gostaria de esclarecer, até para os demais membros do colegiado que vão prosseguir no julgamento do recurso. Obrigado.
Como não? Obrigado. Passo a palavra ao juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu já havia conseguido essa informação que o doutor Alexandre trouxe agora, e em razão da quantidade de votos que causou a diferença no resultado da eleição, eu vou considerar que realmente foi de resultado insignificante esse reajuste de 15, praticamente 16% que houve lá na ajuda de custo. Por conta disso, então, eu vou acompanhar o relator, que, por sua vez, acompanhou o ministério, o parecer ministerial. É como voto?
Como não? Obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Estou de acordo com o ministro relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Senhor presidente, eu só vou fazer uma declaração de voto aqui. Eu também analisei aqui a partir dessa, da dúvida, da questão que foi levantada pelo Wagner. Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui sobre os fundamentos pelos quais eu vou acompanhar também o relator. Então, a dúvida que surgiu com relação à bolsa, né, o aumento da bolsa no valor de R$10, e nessa parte o relator ele manteve a sentença sobre o fundamento de ser um valor, o efeito financeiro, irrisório, né, o efeito financeiro do reajuste. E analisando o caso, na linha da dúvida que permeou o pedido de vista do primeiro vogal, eu entendo que a conduta imputada aos recorridos pelo Ministério Público se enquadraria em tese na previsão contida no artigo 73, inciso 4, do parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Porém, essa norma ela não trata especificamente da hipótese de aumento no valor de benefício, muito embora a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de que o aumento substancial do número de beneficiados e também no seu valor evidencia a intenção de promover e favorecer o administrador frente ao eleitorado. Ocorre que, analisando as provas produzidas, o Ministério Público Eleitoral ele não logrou êxito em demonstrar que houve um aumento no número de beneficiados, tampouco que os recorridos fizeram uso promocional do benefício, requisito que esses que são sem os quais não há como concluir pela existência da conduta vedada. Quanto ao aumento do valor do benefício, eu registro que, no meu entender, tal circunstância não permite a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se comprovado o uso promocional do benefício, caberia analisar se a conduta praticada teve potencial de influir no resultado do pleito, o que permitiria concluir pela aplicação de uma penalidade prevista, de uma das penalidades previstas no parágrafo 4º e 5º da Lei 9.504/97, multa e cassação do registro ou diploma. Contudo, como eu já disse anteriormente, concluído que não restou configurado o uso promocional do benefício, não há como penalizar os recorridos. Então, por essas razões, eu acompanho o relator e voto por negar provimento ao recurso, aos dois recursos. É como voto, senhor presidente.
Eu também acompanho o relator. Então, o resultado, a unanimidade com o parecer, negaram provimento a ambos os recursos anunciados nos termos do voto do relator. O próximo é o recurso eleitoral 0601-280-79-2020. De Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente, coligação Campo Grande em boas mãos, recorrido Marco Marcelo Trade e outros, relator juiz Juliano Tano. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o relator.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais julgadores dessa corte, ao outro representante do Ministério Público. Presidente, é um voto longo, ele já foi compartilhado, só que ele tem uma preliminar. Sim. Então, o senhor me permitir, eu vou ler a preliminar para a gente poder votar em separado e depois, como feito algumas vezes, vou ler a emenda. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Conforme relatado, a coligação recorrente suscitou em suas razões recursais a preliminar de nulidade da sentença, aduzindo cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de diligência para juntada de cópias integral das notas fiscais emitidas pela agência de propaganda indicadas, com as correspondentes valores pagos no ano de 2020, entre 1º de janeiro de 2020 e 11 de novembro de 2020, pelo município de Campo Grande, e suas secretarias, autarquias, fundações e outras vinculadas, a título de propaganda institucional, vinculadas na Rádio Difusora Pantanal, Sociedade Rádio Difusora Campo Grande Limitada, CNPJ aqui transcrito, bem como a correspondente peça publicitária com os respectivos comprovantes. Aduz que tal ato acabou por frustrar a instrução probatória que conduziria à demonstração do abuso de poder político e econômico praticado pelos recorridos. Não há como se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aqui eu transcrevo os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Em decisão fundamentada DI 5861-059, o douto juízo sentenciante deixou bem claro que a documentação requerida seria prova inócua, porquanto de nada valeria trazer documentos, aliás, muito anteriores ao período eleitoral, ou seja, que não guardam qualquer correspondência ao período em que a divulgação mencionada no início ocorreu, pois, segundo relatado pelos representantes, todas ocorreram durante o período eleitoral. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, como observou bem lançado o parecer ministerial. Aqui eu transcrevo trecho do parecer do Ministério Público Eleitoral. Na jurisprudência do Superior, Tribunal Superior Eleitoral, colhe-se o seguinte julgado, cujos princípios bem se amoldam à casa interna. Aí aqui eu transcrevo um julgado do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e rejeito a preliminar, presidente, de nulidade da sentença. Está sem som, presidente.
Em relação à preliminar, como vota a juíza Monique Majoli Leite?
Acompanho o relator.
Algum voto divergente, senhores?
Não.
Todos de acordo? Então, doutor, juiz Juliano, o senhor pode continuar, por favor.
Tá. Na leitura da ementa, uma ementa bem, assim, um pouco extensa e ela é bem explicativa. Recurso eleitoral, eleições 2020. Ação de investigação judicial eleitoral, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito, prática de abuso de poder político, abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação, em prol da campanha reeleição de candidato a prefeito. Ausência de gravidade, conjunto probatório frágil, sentença mantida, recurso desprovido. Aqui no primeiro trecho da ementa eu falo sobre a preliminar, então eu vou pular. Mérito. O bem jurídico tutelado pela AIGE é a normalidade e legitimidade das eleições, consoante a dicção do artigo 19 da Lei Complementar 6490, cuja sanção está descrita no artigo 22, inciso 14. A inelegibilidade para as eleições a se realizarem 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. B, cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação. Para a configuração do uso indevido dos meios de comunicação ou abuso de poder econômico, é necessário que a conduta detenha gravidade suficiente para afetar a normalidade e legitimidade do pleito, conforme reiterada jurisprudência. Todas as notícias trazidas como abusivas pelo representante foram notícias também em outros meios de informação, de forma que não se pode considerar que a divulgação fosse abusiva somente quando se utilizasse da rádio difusora, em razão de ter como sócio proprietário a pessoa de Robson Gatti, enquanto em relação a outros veículos se entendesse como lícita as divulgações. Assim, as propagandas negativas mencionadas foram amplamente divulgadas em outros veículos de comunicação, de forma que são tidas como notícias. Assim, é certo que houve uso do meio de comunicação por parte dos candidatos, não somente por parte da difusora Pantanal, mas de diversos meios de comunicação, o que é lícito. Entender-se de outra forma configuraria censura e violação à Constituição Federal. A premissa geral aplicável a todos os casos em que se examina abuso de poder é a presença de prova robusta, capaz de demonstrar a gravidade da circunstância para embasar a condenação por esta prática. O requisito gravidade das circunstâncias afigura-se, inclusive, imprescindível para a configuração do caso consoante de dicção do artigo do inciso 16, artigo 22 da Lei Complementar 64. Na hipótese dos autos, não há como se afirmar com segurança a alegada prática de abuso político-econômico. Recurso não provido, sentença mantida. E aí, só para finalizar, lendo a parte dispositiva, ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, nega o provimento ao recurso, mantendo irretocável a decisão proferida pelo juízo da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. É como voto, presidente.
Obrigado. Como voto a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Fosse?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanho o relator, senhor presidente.
Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins? Desembargador Sérgio.
Perdão, estava mudo aqui. Eu acompanho o relator.
Vamos não. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator.
Eu também acompanho o relator. Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. O próximo, recurso eleitoral 0600-281-32-2020, de Dourados, 43ª Zona Eleitoral, recorrente. Ministério Público Eleitoral, recorrido Edilson Moreira de Alencar, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. Passo a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra ao juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, eu divulguei o meu voto com antecedência a todos os membros, vou fazer um breve resumo. O caso concreto, o recorrido, que é o responsável por uma propaganda irregular, após regularmente notificado, ele não restaurou o bem no prazo assinalado, ou seja, ele não retirou a publicidade irregular, ele tão somente mascarou, antecipando um pouquinho o cavalete dentro do imóvel onde a mesma se encontrava. O título pelo qual, senhor presidente, eu estou concluído no caso concreto, que a notificação para retirada da propaganda irregular foi parcialmente atendida, e no caso concreto enseja a aplicação da pena mínima, motivo pelo qual, de acordo com o parecer do Ministério Público, eu estou dando provimento ao recurso, aplicando a pena mínima no caso concreto, reformando a sentença de primeiro grau, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanha o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Marchioli Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Juiz Wagner.
Também com o relator, presidente.
Obrigado. Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins?
Também acompanha o relator, senhor presidente.
Então, resultado. A unanimidade com o parecer deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Bom, nós aqui encerramos nossa sessão de julgamento. Nós não temos matéria administrativa hoje. Também não temos aí, lamentavelmente, nenhum aniversário para nós anunciarmos, mas tem um aviso, que é a convocação de todos para a sessão de amanhã, às 9h da manhã. Eu agradeço a participação de todos, a atenção, e desejo aí uma boa semana a todos. Obrigado, um abraço.
Boa noite, bom descanso.
Boa noite, gente, até amanhã.
Boa tarde a todos, uma boa noite.